You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Melbourne foi palco mais uma vez de um ataque terrorista. O somali Hassan Khalif Shiri Ali dirigiu um carro carregado de cilindros de gás. O somali Hassan Khalif Shiri Ali dirigiu um carro carregado de cilindros de gás para uma das ruas mais movimentadas de Melbourne. Khalif incendiou o carro e esfaqueou três pessoas, uma delas fatalmente, antes de ser morto pela polícia. A brasileira Fábio Lucena trabalha na Bourke Street, onde aconteceu o atentado, e conversa agora com a gente. Oi, Fábio, tudo bem?
Tudo bem, Luciana. Eu trabalho aqui na Bourke Street Mall, bem na frente da David Jones, onde tudo acontece, né?
É uma das ruas mais centrais da cidade de Melbourne, né?
É, aqui é bem movimentado, dia de férias, as crianças passeiam por aqui, tem bastante criança nessa época de Natal, porque tem a window da Maia. Tá sempre bem movimentado, aqui horário de almoço, final de tarde, é uma rua bem movimentada. E por ser fechada, né? Não passa carro também.
Você estava trabalhando no dia do atentado, na sexta-feira, às 16h?
Sim, eu estava trabalhando, tinha praticamente acabado o trabalho, estava me preparando para ir embora, estava bem quieto o escritório, eu com uma amiga. A gente ouviu um barulho bem grande, um bang, parecia alguma coisa caindo em cima do prédio, né? Nisso, eu avisei o segurança, ele desceu para ver e começou o barulho de sirene, foi bem rápido, aí já... Eu olhei na janela, já veio carro de polícia, carro de bombeiro, carro de policiais da paisana e também eles fechando, já começaram a fechar bem rápido a rua com aquelas faixas, né, interditar. Da minha janela não dava para ver o que estava acontecendo, porque eu olho para o lado oposto, eu estava olhando para o lado da Target e o que aconteceu foi do lado oposto da Target, mas daqui as pessoas todas... assustadas, olhando para o lado de lá, né? Olhando foi quando a gente percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E eu não sou uma pessoa muito curiosa de querer ver, querer checar o que aconteceu, a minha amiga é. Então ela foi, eu fechei as portas do escritório aqui, ela desceu e foi ver junto com segurança o que aconteceu. Aí eles vieram dizendo que tinha um carro, que tinha pegado fogo, até então a gente não sabia de muita coisa, né? E aí eu já recebi ligação de amiga, recebi ligação do meu marido, dizendo para eu sair para outra saída do prédio, para não estar aqui na frente, porque já estavam mostrando na TV que o cara estava esfaqueando outras pessoas, estava brigando com policiais. Então eu saí pela porta de trás. E já tinham parado, já não estava mais passando o tram, o bondinho, né? Já tinham parado de passar o bondinho. E já estava tudo fechado e as pessoas já estavam olhando do outro lado da Swanston. Eles estavam parados do outro lado da Swanston tentando saber o que estava acontecendo, né? Hoje, a hora que eu cheguei no trabalho, agora na segunda de manhã, a gente ouve um monte de coisa. Dizem que ele estava com cilindros de gás, que a intenção dele era bater no bondinho e o estrago ser muito maior. Também ouvi dizer que... O policial estava em treinamento, né, um policial novo, com 3 meses de começando na polícia. O policial que atirou, me parece que era um moço novo, que estava começando agora na polícia, porque aqui eles sempre ficam nas esquinas, né, observando o pessoal atravessar no sinal, na faixa de pedestres. Então deve ter sido um desses policiais que ficam por aqui.
Quando você ouviu o barulho da explosão do carro, o que, que você achou que era? Como é que você descreveria esse barulho?
Então, eu imaginei que fosse algum móvel caindo no andar de cima. Foi um boom bem forte, tremeu. Eu estava sentada na minha mesa, tremeu a mesa, tremeu a cadeira. E a princípio a gente imaginou que fosse alguma coisa aqui no prédio mesmo, não que fosse na rua. E assim a gente avisou o segurança daqui e ele desceu para ver, né? Aí ele subiu dizendo que foi carro, que foi alguém colocando fogo em carro, que já estava saqueando. Foi tudo bem rápido, bem rapidinho.
Em que momento você chegou à conclusão que era um ataque terrorista, se você chegou a essa conclusão?
Não, eu não pensei em ataque terrorista, não. Porque aqui sempre acontece coisinhas pequenas, assim, que a imprensa não mostra, né? Eu não imaginei. Imaginei algum carro que entrou na contramão, que entrou errado. É, não pensei. Não pensei em terrorismo, não. Eu pensei muito louco por aqui, assim. Tem gente para fazer tudo, né? Mas, sinceramente, terrorismo eu não pensei. Só pensei, deixa eu trancar a porta, ficar quietinho aqui e não vou descer. Porque eu tenho medo de descer, assim. Eu não sou uma pessoa curiosa, não quis me expor, né?
Você trancou a porta do escritório?
É, eu tranquei. A minha amiga, a gente estava só, nós estávamos em duas aqui. Ela desceu para ver. Ela é super curiosa. E da minha janela eu consigo olhar para fora. Então eu fiquei na janela, olhando da janela, para saber mais ou menos o que estava acontecendo. Eu vi só as pessoas mesmo olhando e os policiais fechando tudo, né? Colocando aquela fita para impedir que as pessoas chegassem perto.
E que horas você resolveu deixar o trabalho e ir para a rua, voltar para sua casa?
Eu até demorei um pouquinho mais. Eu esperei as coisas. Eu fiquei olhando da janela, a hora que acalmou um pouquinho, aí eu fui pela parte de trás do prédio, eu não desci pela Burke. Não passei pela Burke, porque ainda tinha, assim, eu via os policiais passando com água, eu sabia que ainda estava acontecendo alguma coisa ali. Então eu evitei, passei por trás. Demorei um pouquinho mais do que geralmente, eu saio um pouquinho mais cedo.
Você chegou a ver os corpos na rua?
Não, não, não. Não dá pra ver. Da minha janela não dá pra ver e eu não fui até lá. Os policiais estavam passando com água pra levar pra quem tava trabalhando lá, né? Com as garrafas de água. Acho que devia ter muita... Essa hora já devia ter bastante policial. Tinha bastante carro de polícia, de bombeiro. E tinha também carro de policial à paisana. Então acho que eles foram buscar em algum lugar pra deixar lá pra quem tava no local trabalhando, né?
Fábio, você trabalha aí na Burke Street, a mídia inclusive tem falado ultimamente sobre o caso do James Gargazulas,
sim,
que em janeiro de 2017,
sim,
fez aquele ataque terrível aí embaixo do teu prédio.
Esse prédio que eu trabalho, ele tem câmera por todos os lados, né? Então tudo que acontece é aqui que os policiais vêm para procurar imagem, né? O jornal na sexta-feira estava todo falando dele, né?
Sim.
Coincidiu essa outra coisa que aconteceu na sexta mesmo.
Como é que você sentiu a atmosfera na cidade? As pessoas, aquela multidão se formando porque as ruas foram imediatamente fechadas?
Estava no meu caminho para casa. O que eu reparei, assim, estava bem normal. As pessoas não estavam abaladas nem assustadas. Quem estava chegando, assim, as pessoas que estavam indo em direção ao ocorrido, aí estava assim, curiosa, sabe? Estavam tentando descobrir o que estava acontecendo. Eu não senti medo, não. A polícia, inclusive, eu acredito que tenha mandado, as pessoas que estavam na cidade receberam uma mensagem para dizer para ficar longe da Burke, mas super tarde já, talvez 2 horas, porque eu saí daqui bem tarde e eu recebi essa mensagem bem... eles demoraram para mandar mensagem para a gente, para as pessoas não virem para Burke, né?
A mídia estava falando sobre uma sirene que toca na Burke Street, alertando para as pessoas, né? Alertando que há algum problema na rua. Você ouviu, sim, essa sirene?
Então, não ouvi. O ano passado, também, a gente recebeu uma mensagem da polícia dizendo que ia tocar essa sirene, que era só um treinamento, não era um teste. A gente não ouviu esse dia do teste, a gente estava bem prestando atenção para ver se a gente ia conseguir ouvir, a gente não ouviu. E o dia, na sexta-feira também, eu não ouvi nada. E eu estava assim, o escritório estava bem quieto, eu estava prestando atenção, olhando ali na janela, mas eu não ouvi sirene nenhuma. A única coisa que a gente ouviu mesmo foi o bang lá de cima, que a gente pensou que fosse aqui em cima no prédio.
Porque foi tão próximo o barulho, né? Mas foi quase um quarteirão de distância.
É. Eu acho que quem estava lá do lado de lá da rua deve ter sentido bem mais, né, o barulho.
E o tremor, né, que você descreveu.
Tremeu. Tremeu a minha mesa, a minha cadeira.
Como é que você se sentiu hoje voltando para o trabalho?
Então, Luciana, aqui é um lugar, eu adoro trabalhar aqui, é muito gostoso vir pra cá trabalhar, mas é um lugar, assim, se eu estou no telefone, eu estou prestando atenção. Eu não costumo ficar sentada. Horário de almoço é gostoso sentar aqui na frente. Às vezes tem banda que toca, né? É legal. Mas eu evito bastante ficar desatenta na Bourke Street, aqui no mall, né? Porque tudo acontece aqui, né? Acontece muita... Assim, às vezes tem molecada de escola que vem, época de... Não gangues, né? Mas tem turma de escola que vem, faz bagunça, a polícia vem. Ou às vezes tem homeless, a polícia vem pra tirar. Então é um lugar bem movimentado. E como já aconteceu aquele atentado anterior do carro que passou e atropelou um monte de gente, né? Então eu sou bem esperta com a Bourke. Acontece bastante coisinhas aqui que a mídia não divulga. E eu sou uma pessoa assim... um pouquinho medrosa, então se eu tô no telefone, eu tô atenta, se eu vou caminhar, eu tô sempre procurando estar ligada no que tá passando em volta, assim, eu não fico aqui dando mole na Bourke, não.
Isso muda a vida de muitas pessoas, né? Você acha que você tá mais receosa, com mais medo?
Eu me considero uma pessoa receosa, geralmente, assim, na maioria das vezes, com bastante coisa. Então, eu vim pra cá... Eu ainda tenho aquele medo de brasileiro, sabe? Ainda sou meio esperta com deixar coisas, com prestar atenção em bolsa. E eu sempre ando ligada, assim. Depois desse atentado que o cara entrou aqui, atropelou um monte de gente, muito mais aqui na Bourke, muito mais.
É, o atentado de janeiro de 2017, que foi bem à frente do teu prédio, do James Gargazulas, que atropelou algumas pessoas e matou outras, né?
Sim. É, foi bem aqui na frente, foi bem aqui na frente.
A vítima fatal desse ataque do Somali, o Hassan Khalif, a vítima fatal dele foi o senhor Sisto Malespina.
Sim.
Que é o dono de um café muito tradicional na cidade, o Pellegrini's.
Sim, é um restaurante italiano, pra cima, na Bourke, né? Ah, eu costumava ir lá. E são pessoas bem legais, geralmente eles que atendem, os donos que atendem, que atendiam pelo menos, né? E é triste, né, ver uma pessoa que trabalha aqui há tanto tempo, imigrante, que chegou, batalhou, ouvi dizer que ele estava saindo pra caminhar, assim, deveria estar indo embora para casa, né, final de tarde. Mas é um lugar bem legal, assim, bem famoso aqui na Bourke. Eu acho que muita gente vai sentir mesmo a morte dele, porque eles são bem, bem famosos por aqui.
O premier de Vitória, né, Daniel Andrews, falou que a gente deve continuar vivendo a nossa vida normalmente.
Sim.
Você também tem essa determinação?
Sim, a gente tem que ir bola para frente, né? Infelizmente, o mundo não para por causa dessas coisas feias que acontecem, né, dessas coisas ruins, né, a gente tem que seguir, a gente não pode nem se dar ao luxo de parar a vida por uma coisa dessa, é muito chato você ver as pessoas, tem gente que fica bem abalada, muito abalada, eu fico extremamente chateada de ver um lugar tão legal, tão bonito, né, e a gente tem que seguir nossa vida da melhor maneira possível, são coisas que abalam, a gente fica triste pela pessoa que cometeu. Como pode uma pessoa fazer isso? A gente fica triste pelas pessoas que perdem vidas. A gente fica triste ver um policial sendo agredido aqui. Eles não fazem muita coisa assim, né? Também foi legal ver a atitude desse policial novo, que ele atirou no bandido e pode ter salvado muitas outras vidas com essa atitude dele, né? Então a vida da gente não para, é triste. Mas a gente tem que seguir, né? E eu vi, assim, gente bem abalada, muito abalada com a situação, né? Que eu desci umas meninas que trabalham em loja, a hora que eu tava indo embora, elas, assim, super chateadas pelo que estava acontecendo, né? Pra gente, infelizmente, que vem do Brasil, é uma coisa mais comum. Pra eles é uma coisa muito, muito grande, né? A gente no Brasil é chato, mas a gente vê... A gente sempre ouve casos, né, que acontece de policial atirar em bandido, carro que pega fogo, ônibus que pega fogo. E pra gente é um pouco mais, infelizmente, é mais comum ver essas coisas do que as pessoas que moram aqui, né, que não vêm com tanta frequência, né?
É, quando a violência bate à sua porta, né?
Sim, mas tinha umas mocinhas aqui das lojas aqui de baixo estavam bem tristes pelo que estava, se via na fisionomia abalada, né, pelo que estava acontecendo. Assustadas, eu acho, né?
Muito obrigada, Fábio Lucena, que trabalha na Burke Street e que conta pra gente aí, descrevendo pra gente tudo o que ela ouviu e testemunhou na tarde de sexta-feira, quando um homem dirigiu um carro carregado de cilindros de gás em uma das ruas mais movimentadas de Melbourne, esfaqueando 3 pessoas e matando 1. Muito obrigada pela sua participação, Fabi.
Ai, de nada. Espero ter ajudado um pouquinho, ter, assim, explicado um pouquinho do que eu vi, mas para deixar um pouquinho mais claro para quem é da nossa comunidade, né, quem fala português e quem está ouvindo. Aí, às vezes, a notícia fica um pouco mais clara se a gente escuta na nossa língua, né?
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.